Ninguém tá olhando, apresenta
Histórias para não dormir.
Ai. Olá, olhinhos, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. A gente agradece muito a audiência de cada um de vocês, quem tá chegando agora, quem já tá aqui com a gente desde o começo, e peço para vocês favoritarem o podcast aonde quer que vocês estejam ouvindo, em qualquer plataforma. Porque isso ajuda bastante a gente a chegar em mais pessoas, ok? Aproveitando também para lembrar do nosso Catarse, em que você pode doar a quantia que você quiser para ajudar este lindo e macabro podcast a permanecer vivo. Muito obrigada!
Um grupo de pervertidos está assediando crianças no YouTube. Eu trabalhava para eles. Aviso. O conteúdo a seguir contém descrições de violência e abuso infantil de forma física e psicológica, o que pode desencadear desconforto e gatilhos emocionais. Recomendamos cautela a nossos ouvintes. Durante as férias, antes de ir para a pós-graduação, eu estava tentando juntar o máximo de dinheiro que podia. Isso incluía trabalhar em tempo integral, fazer bicos online e dar aulas particulares a alunos do ensino médio. Um dia, quando navegava num site de empregos, eu me deparei com um anúncio de trabalho como animador júnior e editor de vídeo. Pagava $20 a hora, então eu me inscrevi imediatamente. Eu estava familiarizado com programas de animação porque tinha passado anos tentando criar um videogame simples junto com os amigos. E modéstia à parte, eu arrasava na edição de vídeo. Até tinha dirigido um canal popular no YouTube quando era mais jovem. Eu consegui o emprego. Foi mais estranho do que eu esperava. A empresa ficava em um complexo comercial em um bairro afastado que eu mal conhecia, e cada funcionário tinha um crachá eletrônico que destrancava portas. Funcionários de determinados níveis tinham permissão para destrancar determinadas portas. Estando eu na camada inferior, só poderia destrancar a entrada, a porta da sala em que eu trabalhava e a sala de conferências, onde teríamos reuniões semanais. Nunca vi outras salas do prédio e nunca falei com ninguém que trabalhava nelas. Havia 7 animadores digitais, incluindo eu. Sentávamos em uma fileira de cubículos em nossa sala minúscula. Nosso trabalho era editar imitações de desenhos animados de personagens infantis populares, normalmente Homem-Aranha, Elsa de Frozen, Bob Esponja, My Little Pony, etc. Trabalhávamos em um ou dois vídeos por semana e basicamente criávamos objetos e cenários de desenhos animados. O serviço era surpreendentemente simples. A parte mais trabalhosa era a animação, e mesmo assim não exigiam uma quantidade significante dela. O trabalho me pagava tão bem que eu mal prestei atenção em como era estranho. A empresa dividia nossas funções de tal forma que nenhum dos animadores jamais viu sequer um vídeo na íntegra. Cada um de nós trabalhava apenas alguns segundos nele e logo em seguida o projeto era tirado de nós e transferido para outro departamento antes de terminarmos. Além disso, as regras eram estranhas. Os animadores, incluindo eu, não podiam falar um com o outro em nenhuma circunstância. Não tínhamos permissão para trocar nomes ou nos apresentar. Falar ou olhar para o computador de outra pessoa era uma ofensa passível de demissão. Não eram permitidas duas pessoas na sala de descanso ao mesmo tempo. E nenhum telefone celular era permitido dentro do prédio. Nunca. A sala de trabalho também era esquisita. Era azul. Tudo era azul. As paredes, as cadeiras, os teclados, a porta. Um purificador de ar azul foi colado na parede de cada estação de trabalho, mas não tinha cheiro de nada. Havia um objeto que era vermelho, um telefone. Tocava de vez em quando, mas não tínhamos permissão para atender. Fui instruído a me levantar da cadeira e me alongar sempre que tocasse. Mas com o tempo, percebi que os outros funcionários haviam sido instruídos a fazer outras coisas. Um deles respirava fundo e lentamente. Outro baixou a cabeça sobre a mesa. Dois deles saíram da sala e voltaram. Um girou em sua cadeira. Outro tossiu. Notei algumas outras coisas estranhas sobre a empresa durante o meu curto período por lá. Não era incomum ver funcionários chorando enquanto caminhavam pelos corredores. Sempre que eu via um deles chorando, eles sempre tentavam esconder. Alguns não conseguiam. Em algumas ocasiões, eu via uma criança vagando aleatoriamente pelos corredores à procura de alguém, ou talvez de um banheiro. Quando eu questionei meu supervisor sobre o assunto, ele me disse: "É um dia especial, dia dos funcionários do departamento de cima trazerem os filhos para o trabalho." O curioso é que ele me disse isso 3 vezes em 2 meses. As coisas começaram a ficar realmente desconfortáveis por volta da marca de 2 meses. Um dia, verificando a minha conta de e-mail da empresa para o briefing semanal, basicamente as atribuições de carga de trabalho, havia um e-mail intitulado "Canção de Ninar". Dentro dele tinha um link para um vídeo curto de baixa resolução de uma menina dormindo em uma cama. Ela balbuciava numa língua que acredito ser russo ou ucraniano e ocasionalmente se mexia ou erguia as mãos defensivamente para proteger o rosto. Era nítido que ela estava tendo um pesadelo. Atrás dela, na cabeceira da cama, havia um purificador de ar azul, muito parecido com o que ficava próximo ao meu cubículo na sala de trabalho. Uma música burlesca tocava ao fundo. Eu examinei os destinatários e o remetente do e-mail e descobri que ele havia sido enviado de dentro da empresa para vários funcionários de uma lista. Encaminhei o e-mail para o meu chefe e perguntei que negócio era aquele. Ele rapidamente respondeu que era uma piada de nossos parceiros no exterior e que eu havia sido adicionado por engano à lista de destinatários. Disse então que eu deveria simplesmente ignorar o recebimento e manter o meu excelente trabalho, acrescentando de maneira despretensiosa sobre a possibilidade de um aumento. Opa! Ganhar mais de $20 a hora? Eu acho que a minha memória devia estar à venda, porque eu me esqueci rapidamente do tal vídeo. Poucos dias depois, quando voltei ao escritório após um fim de semana de feriado, havia outro e-mail esperando por mim, intitulado "Seja corajoso, Aranha". Eu estava relutante em abri-lo. E agora, sinceramente, eu gostaria de não ter feito isso. Dentro, havia um link para um site em russo. Quando cliquei nele, vi o vídeo de um garoto, provavelmente de 4 ou 5 anos, vestido de Homem-Aranha. O menino estava sentado num cenário que parecia ser um quarto de criança. Sua máscara foi puxada para baixo e a manga da fantasia puxada para cima. O menino gritou e chorou quando um homem adulto vestindo uma fantasia de Hulk aplicou-lhe 3 injeções diferentes com uma agulha longa. Fora da tela, outra pessoa arremessou bichinhos de pelúcia contra a criança, acertando a cabeça do menino com eles, em uma das vezes acertando a agulha que se cravou em seu braço, fazendo com que a criança chorasse ainda mais alto. No final do curto clipe, o menino estava tremendo, quase catatônico. O Hulk riu e dançou ao seu redor quase ritualmente. Uma música infantil alegre tocava o tempo todo. Pelo que eu pude perceber, o vídeo não foi encenado. O que vi foi um verdadeiro e doentio procedimento médico, um terror real. Horrorizado, enviei um e-mail para meu chefe exigindo uma explicação. Não recebi nenhum depois de cerca de 1 hora. Normalmente ele respondia em minutos ou mesmo segundos. Então deixei meu cubículo e corri pelo corredor para bater na porta de seu escritório. Ao passar pela nossa sala de conferências, ouvi a voz abafada do meu chefe e em seguida um burburinho de várias outras vozes. Eu estava com tanta raiva e tão apavorado que nem me importei de interromper. Coloquei meu crachá na fechadura eletrônica e abri a porta. A sala de conferências estava escura, mas pude ver cerca de 15 homens sentados lá dentro, na outra extremidade da parede. A maioria deles se vestia melhor do que eu, então eu sabia que eram funcionários sêniores que trabalhavam no andar de cima. Um vídeo estava sendo reproduzido em uma tela grande do outro lado da sala. E embora eu não pudesse vê-lo do meu ângulo, eu reconhecia os sons. Eles estavam assistindo ao mesmo vídeo horrível que eu tinha visto uma hora antes. Alguns dos funcionários fumavam cigarros como se estivessem na porra de um clube de cavalheiros. E o mais estranho de tudo, um telefone de conferência estava na frente deles e uma voz alta veio pelo alto-falante, falando em russo. Um dos homens na sala ocasionalmente respondia em russo. Eu saí do trabalho mais cedo naquele dia, muito assustado para voltar ao meu posto. Quando cheguei em casa, havia uma ligação perdida do meu chefe e uma mensagem de voz em que ele me demitia sumariamente, informando que o projeto estava concluído e que, infelizmente, meus serviços não eram mais necessários. Eu não dei a mínima, não planejava voltar de qualquer maneira. Passei o resto das férias fazendo bicos e tentando esquecer aquela empresa. Mas coisas estranhas continuaram acontecendo. E tudo foi ficando cada vez pior. Algumas semanas depois, visitei meu irmão e sua esposa na casa deles, no sul. Minha sobrinha Kate tinha 5 anos na época e já sabia mexer em aparelhos eletrônicos melhor do que eu. Ela tinha um tablet e passou muito tempo me mostrando fotos que ela tirou de pássaros, insetos e pessoas. Ela também tinha Netflix e YouTube e os assistia regularmente. Certa noite, durante a minha visita, meu irmão e eu estávamos no sofá assistindo a um dos filmes do Hobbit. Kate estava deitada de bruços no chão, bem próxima da gente, assistindo a um desenho animado em seu iPad. Quando me inclinei e perguntei o que ela estava assistindo, reconheci imediatamente os personagens animados baratos. Foi um vídeo que eu mesmo editei. Reconheci o telefone vermelho tocando, que projetei inspirado no mesmo telefone do nosso escritório. Eu reconheci a garrafa de vidro da qual os personagens beberam. E reconheci a maneira como as juntas e mandíbulas se moviam. Todas as coisas em que havia trabalhado em um ponto durante minha breve passagem pela empresa. Mas eu nunca tinha visto um vídeo completo. Este tinha cerca de 5 minutos de duração. Apresentava duas crianças de desenho animado fantasiadas de Elsa e Homem-Aranha, roubando a cerveja do pai e se embebedando. Então uma das crianças tropeça e cai, esmagando o rosto contra uma mesa e rachando seu crânio. O sangue jorra por toda parte. Fiquei confuso e perturbado com esse vídeo. Mas quando o maldito recurso de play automático mudou para outro vídeo recomendado, aí eu surtei. Outro vídeo foi reproduzido, depois outro e outro. Todos os produtos da minha empresa, alguns nos quais eu havia trabalhado. Todos os vídeos apresentavam personagens infantis reconhecíveis da Disney e da Marvel e outras grandes marcas. Mas sempre algo muito estranho, ou violento, ou sexual acontecia neles. Afastei Kate do iPad e coloquei Procurando Nemo na TV para todos nós assistirmos. Antes de voltar para casa, alertei meu irmão sobre o que tinha visto e o aconselhei a mantê-la fora do YouTube por um tempo. Voltei para minha casa e comecei a pesquisar mais a fundo no YouTube. E foi só aí que o verdadeiro objetivo desses vídeos fodidos vieram à tona. Encontrei vários canais com nomes genéricos infantis, tipo Heróis Atrapalhados, que produzem vídeos exatamente como aqueles em que eu trabalhei. Todos eles tinham crianças como alvo específico, as que acessavam conteúdos desses personagens famosos. Aqueles vídeos genéricos acabavam se conectando a vídeos legítimos através do algoritmo Vídeos Recomendados. Quanto mais eu observava, mais fundo a toca do coelho parecia ir. Esses vídeos eram constantemente removidos, renomeados e carregados novamente, indefinidamente. Depois de assistir a cerca de uma centena deles, descobri que todos tinham pontos específicos em comum. E podiam ser divididos em temas recorrentes. Pela lei do bom senso, não tenho permissão para vincular os vídeos ou mencionar os nomes dos canais do YouTube. Mas se você quiser encontrar esses vídeos, digite Elsa Gate no YouTube e você verá por sua conta e risco. Mas aviso, os vídeos de desenhos animados são perturbadores e os de ação ao vivo são completamente depravados. E eu considero alguns deles como abuso infantil. Os temas que identifiquei são os seguintes. 1. Alguns dos vídeos mostram personagens roubando álcool e machucando uns aos outros. Um mostra versões infantis de Mickey Mouse se embriagando com a cerveja do pai e em seguida um deles tropeça e abre a cabeça. Este mesmo vídeo foi refeito várias vezes com Elsa e Homem-Aranha, Patrulha Canina e Minions. Ficar bêbado e se machucar é onipresente nesses vídeos. Além disso, queimar-se em um fogão ou ser sugado por uma escada rolante são comuns. Lesão acidental é a força motriz desses vídeos. Pesquise Elsa bêbada machucou a cabeça ou Mickey bêbado machucou a cabeça. Deve funcionar com Homem-Aranha, Hulk, etc. Número 2. A fobia de aranhas e insetos é outro tema comum. Eu encontrei um vídeo mostrando Minions se cobrindo com insetos de aparência nojenta. O final do vídeo mostra um homem bebendo uma garrafa de urina, que voltarei a mencionar mais adiante. Outro vídeo mostra Elsa, o Homem-Aranha e o Hulk, todos cercados de insetos. Às vezes, eles necessitam de hospitalização e cirurgia por causa dos insetos. Os personagens sempre reagem com horror aos insetos, e os insetos sempre os ferem. Os termos de pesquisa incluem insetos Mickey ou insetos Elsa Brutus. Número 3. Vai segurando. Beber água de vaso sanitário, comer cocô, beber urina e espalhar fezes nos rostos das pessoas é outro tema comumente retratado nesses vídeos. Muitos deles são live action, com atores reais, vestidos com fantasias que chamam a atenção das crianças. Em um vídeo, um Homem-Aranha e uma Princesa Elsa bebem de vasos sanitários e também encontram insetos em um deles. Em outra, um Venom enterra Elsa viva e caga em sua cabeça. Outro mostra o Coringa alimentando Elsa e o Homem-Aranha com excremento. Com cocô. Olha, qualquer um dos nomes de personagens com a palavra cocô ou banheiro direcionará a pesquisa para esses vídeos. Número 4. A violência médica extrema e a fobia de objetos pontiagudos é outro tema que você encontrará nesses vídeos. Crianças cortando os dedos umas das outras com navalhas, médicos que colocam agulhas nos braços, olhos e até reto das crianças. E cirurgias sangrentas estão todas presentes. Em um deles, Hulk esmaga os ossos de Elsa e ela acaba necessitando de tratamento com injeções. Em outro, Hulk está com agulhas enfiadas em seu rosto e seus olhos são arrancados com uma pinça. Nesse mesmo vídeo, o Homem-Aranha joga areia no olho de uma criança. E a criança precisa de injeções no olho. Mais tarde, o Homem-Aranha fica doente por comer comida estragada e precisa que agulhas sejam enfiadas em seu corpo em vários lugares. Os termos de pesquisa incluem injeção ocular Hulk, cirurgia de Elsa ou Homem-Aranha barra Elsa doente. Número 5. A gravidez é frequentemente descrita como uma doença curável. Sem surpresa, a cura é um abortivo injetado diretamente no estômago da mulher. O pior vídeo que encontrei retrata dores de barriga, doenças e gravidez de uma forma muito mesclada. Todos requerem o uso de agulhas para curar os doentes. Em outro vídeo live action, com pessoas reais, um médico malvado persegue crianças grávidas com uma agulha gigante, enquanto elas gritam e choram. Muitas das mulheres grávidas dão à luz a insetos ou troncos de merda. Eu não sei nem do que eu tô falando. Os termos de pesquisa incluem cirurgia de gravidez de Elsa e injeção de gravidez de Elsa. Qualquer um desses nomes de desenhos animados com o termo grávidas. Número 6. O desamparo das crianças para se protegerem dos adultos é um tema popular, especialmente nos vídeos live action. Em muitos deles, um homem adulto muito grande vestido de Hulk agarra as crianças pelo pescoço, segura-as no chão, esfrega a bunda em seus rostos ou as espanca de alguma outra forma. Os termos de pesquisa incluem Batalha de super-heróis, Hulk mal. Ah, fica pior e pior quanto mais você segue a trilha do vídeo. Existem também muitos vídeos de meninas em idade pré-escolar sendo sequestradas e amarradas por homens adultos, retratados de forma lúdica. Muitos dos homens usam máscaras assustadoras de Halloween. As crianças muitas vezes choram e não se divertem nem um pouco. Algumas parecem sentir dor. Muitos desses vídeos foram denunciados e removidos pelo YouTube, fazendo com que o canal convertesse todos os títulos de seus vídeos para russo, e agora não podem ser pesquisados em inglês. Este é o canal mais doentio que encontrei, e foi exatamente o ponto em que eu parei de assistir. Número 7. Sexualização de crianças e representação de crianças grávidas como algo bom. Muitos dos vídeos de Elsa Gate mostram crianças sob uma luz indiscutivelmente sexual. O canal mais popular com esse tipo de conteúdo é estrelado por duas jovens asiáticas e tem 3 milhões de inscritos. Muitos dos vídeos mostram bundas rebolando, brincadeiras de médico e vômitos falsos. Outros mostram meninas e até meninos celebrando a própria gravidez. Não vou nem fornecer termos de pesquisa para eles, sério. Nem queira saber. Levei um tempo e um pouco de pesquisa a mais para entender o propósito desses vídeos. Pela forma como são apresentados, eles são todos um monte de bobagens psicóticas. Mas quando comecei a ver como todos eles se imitam e se desenvolvem uns aos outros, percebi que por trás disso deve haver um propósito maior. O fato de haver milhares desses vídeos, mas todos abordarem os mesmos 7 tópicos, grita subordinação. Os criadores desses vídeos estão apostando na probabilidade de que se as crianças assistirem a uma quantidade suficiente dos vídeos, ficarão saturadas com 2 ou 3 ideias. Bata em seus amigos, o sangue é engraçado, cocô é para comer e... o que mais me arrepia... quando um adulto ficar em cima de você, não reaja. O fato de violência e sexo serem temas tão recorrentes evidencia para mim que os criadores querem normalizá-los. Eles querem que as crianças sejam insensíveis ao sexo e à violência, talvez até curiosas sobre isso. Os comentários nos vídeos revelam que muitos dos espectadores são adultos e fetichistas, pervertidos. Eles realmente, realmente desfrutam dos vídeos de crianças sendo sequestradas e amarradas. Aqueles doentes imploram por mais e oferecem apoio por meio de financiamento coletivo. Em suma, esses vídeos são projetados para preparar ou educar crianças e satisfazer os pervertidos. Depois de digerir todas essas informações, entrei em contato com o meu irmão. E para minha surpresa, ele tinha notícias terríveis para mim. Aparentemente, ele e sua esposa receberam vários telefonemas de pessoas perguntando por mim. Quando meu irmão perguntava quem eles eram, eles sempre desligavam. Ele disse, todos tinham um sotaque diferente, característico. Pior do que isso, um homem realmente tentou pegar Kate no jardim de infância, alegando que era eu. Ele deu na entrada o meu nome completo e disse que era tio dela, que estava ali para pegar Kate para uma consulta médica. Quando a recepcionista disse que ligaria para os pais de Kate para a verificação, o homem saiu correndo. Ele nem mesmo entrou num carro, ele saiu correndo do estacionamento. Eu fiquei horrorizado. Comecei a receber mensagens de texto de números muito longos. Os textos sempre continham links para vídeos do YouTube. Eu sempre os apaguei e bloqueei os números. No momento em que eu estava fazendo as malas e me preparando para me mudar, as mensagens pararam. Mas em uma ocasião, meu irmão me disse que Kate voltou para casa com um purificador de ar na mochila. E a menina não conseguia se lembrar de como ele tinha ido parar lá. Ele me enviou uma foto do objeto misterioso e eu reconheci que era do mesmo tipo do meu escritório. Ele disse que não tinha cheiro de nada. As coisas se acalmaram por um tempo. Meu primeiro ano de pós-graduação me pegou de surpresa e me esqueci completamente dos estranhos incidentes. Mas durante o verão, entre meu primeiro e segundo ano, mais uma coisa aconteceu. E aquilo reacendeu meus antigos medos. Trabalhei meio período na biblioteca da universidade. Eu sempre pegava o turno da noite porque podia relaxar e trabalhar no computador mais sossegado. Eu não precisava lidar com muitos alunos nesse horário. Mas uma noite, um homem mais velho deu uma olhada em uma pilha de livros médicos no meu balcão. Ele parecia e cheirava como um professor titular, então eu não vi nenhum problema quando ele puxou conversa e me perguntou se eu já tinha tomado a vacina contra a gripe. Eu disse a ele que sim, e ele sorriu e se virou para sair. Mas então, na porta, ele se virou para mim e gritou: "E Kate, tomou todas as vacinas?" No momento em que eu me recuperei do choque de sua pergunta, o homem havia desaparecido na escuridão lá fora.